בעזרת השם, דף חף זין, סטודי של ראש השנה. עשינו זאת חברה, מדבית נובל, סונה, נוביל את הפעה של קומסון מנוב המשנה, השופר של ראש השנה. חסום אז נזדו שופר, פעל המשנה. שופר של ראש השנה, הוא שופר כתוקד ראש השנה, נו בית המקדש, של יעל פשוט ופיו מצופה זהב. אלא שופר חטו, נו אלא תורסידו, הוא מוקטם בוזו ג'ינג'יה, Isso que a Mishnah fala, Shel Yael. Yael é uma fêmea de um carneiro selvagem que tem chifre reto. Porém, é só um exemplo. Eles tinham que pegar, conforme está na cama, um shofar reto e tocar em Rosh Hashanah no Beit HaMikdash, o piv metzupezav, e cobriam a boca do shofar com ouro. Vamos explicar exatamente isso na Gemara. Vestei Hatzotzrot Minatzdadi. Nos dois lados, a pessoa que tocava shofar, tinham duas pessoas tocando trompetas de prata. Uma de cada lado. Shofar marich v'chatzotzrot mekatzrot. A voz do shofar era mais longa do que a voz das trompetas. As trompetas paravam e o shofar continuava um pouco mais. Por quê? Shemitzvat ayom ba'shofar. Para demonstrar que a mitzvah do dia é o shofar. As trompetas são só acompanhamento para o shofar, porém a principal mitzvah é escutar o shofar. O betânio tem relação aos jejuns. Vamos ver na próxima tratada, tratado de Ta'anit, que se decretam jejuns em falta de chuva na terra de Israel, ou qualquer outro sofrimento, angústia do povo, se decretam jejuns coletivos. Nos jejuns também se tocava o shofar, porém diferente. Bechel Scharim Kfufim. Se tocava um shofar torcido. Isso que a Mishnah fala que é um shofar macho, é porque normalmente o shofar de um animal macho é torcido. É necessário que seja torcido, não reto. O Pien Metsupe Kesef. E no Beit HaMikdash tinha também a boca do shofar de coberta com prata. Vamos explicar por que isso na Gemara. Veste Hatzotzrot Ba'emtza. E além desses dois shofarot, tinham mais duas trompetas entre os dois shofarot. Também trompetas de prata, tocando junto com o shofar no Tari, no jejum. Ou seja, em Rosh Hashanah se tocava um shofar e duas trompetas. Nos jejuns tocavam dois shofarot e duas trompetas, dois hatzotzrot. Porém, é diferente com relação ao jejum. Shofar mekatzer v'hatzotzrot ma'arichot. O toque do shofar era mais curto do que o toque do que as trompetas. O toque das trompetas ultrapassava o toque do shofar, se prolongava mais, shemitzvah tayo b'hatzotzrot. Porque com relação aos jejuns, o principal mitzvah são as trompetas, não o shofar. Shavei Yovel, uma outra situação que se toca também no shofar é no Yom Kippur do Yovel. Lembra desse conceito do Yovel, na página 14 e página 15 do nosso tratado. No Yom Kippur do Yovel se tocava no shofar, demonstrando a libertação dos escravos. Os escravos Yehudim eram libertados no Yovel. E as terras que foram vendidas eram devolvidas para os donos originais. O Yovel acontece a cada 50 anos. A cada sete Shmitot, sete ciclos de sete anos. Então fala aqui a nossa Mishnah. Shavei Yovel de Rosh Hashanah. Alachá do Yovel é idêntica a Alachá do Rosh Hashanah. Letkiá velebrachot. Com relação aos toques do shofar, é idêntico. Conforme Tanaká vai necessário tocar também um shofar reto, com a ponta, com a boca de ouro. Velebrachot, com relação à Amidá, também é igual. Assim como falamos Malchuyot, Zichronot, Shofarot e Rosh Hashanah. Malchuyot significa com relação ao reinado de Hashem, que coroamos Hashem e Rosh Hashanah. Zichronot são as lembranças que Hashem lembra favoravelmente o povo de Israel. Shofarot são os psukim referentes à mitzvah do Shofar. Fala aqui a Mishnah, que também no Yovel se faz assim na Amidah. Esse é o período de Tanakama. Resumindo o período de Tanakama, que no Rosh Hashanah e no Yom Kippur do Yovel se toca com o Shofar reto, com a boca de ouro, e nos jejuns, um shofar torcido com a boca de prata. Isso no Beit HaMikdash. Rabi Yudah fala, Rabi Yudah, Rosh Hashanah tokim bechel scharim. Fala Rabi Yudah que não, no Rosh Hashanah se toca com um shofar torcido, não um shofar reto. O Beyovelot bechel yelim. E com relação ao Yovel, Yom Kippur Beyovel se toca com um shofar reto. Com relação aos jejuns, a vida não explicou a sua opinião. Existe uma grande questão, qual a opinião de Rabi Yudah com relação aos jejuns? Não vamos entrar nesse assunto agora. Por isso, falar, a vida é discutido com o Tanakama. A vida sustenta que com relação ao Rosh Hashanah se toca com o shofar torcido e Tanakama fala que com relação ao Rosh Hashanah se toca também com o shofar reto. fala a Gemara, qual é a halakha final? Amar Rabi Levi, Yishter Rabi Levi, mitzvah shel Rosh Hashanah veshel Yom HaKippurim. O toque do shofar em Rosh Hashanah e no Yom Kippur, do Yovel, bekfufim, com o shofar torcido. Veshel kol Hashanah, durante o ano, quando se toca o shofar nos jejuns, bepshutim, se toca o shofar reto. Diferente de Tanakam e também de Rabi Yudah, isso perdeu na minha veata. Não, na Mishnah fala diferente, shofar de Rosh Hashanah shel Yael Pashut, fala Tanakam, que o shofar que se tocava em Rosh Hashanah no Bet HaMikdash, e também fora do Bet HaMikdash, era reto, e Rabi Levi fala que era torcido. Fala, mas Rubi Amar que é Aitana. Rabi Levi vai como esse sábio da Braita, Tanakam como fala a Braita. Rabi Yudah me fala, Rabi Yudah, Be Rosh Hashanah, Yutokin, Bechel Sharim Kfufim. No Rosh Hashanah se tocava o shofar torcido. Isso fala Rabi Levi também. O Be Yovelot, para ir no Yom Kippur do Yovel, Bechel Yaelim. No Yom Kippur do Yovel se tocava o shofar reto. E Rabi Levi fala no Rosh Hashanah como Rabi Yudah. Fala que tem que tocar um shofar torcido. No Yovel, Rabi Levi também fala que tem que tocar um shofar torcido. Porque nesse ponto, Rabi Levi concorda com Tanakama que a halakha do Rosh Hashanah é a mesma halakha do Yom Kippur do Yovel. Vamos ver a fonte disso na Gemara no próximo Daf. Por isso fala a Gemara. Pergunta, Velema Yuhreta que Rabi Yudah. Por que Rabi Levi não fala a halakha como Rabi Yudah? Por que ele tem que citar que no Yom Kippur do Yovel, no Rosh Hashanah se toca como Rabi Yudah disse? Sem mencionar o nome de Rabi Yudah. Podia falar que ela é como Rabi Yudah. Fala, mas e a Marta e o Reta que Rabi Yudah? Se Rabi Yudah falasse que ela é como Rabi Yudah, Rava, Amina, eu poderia pensar diferente? A filha chega a ver na Amina que Rabi Yudah. Poderia pensar que também com relação ao Yom Kippur de Yovel, Rabi Yudah fixa a Laha como Rabi Yudah, que se toca um shofar reto? E na verdade ele fala que não. Ele fala que tem que tocar com o shofar todo sido, Kamash, mas Rabi Yudah veio explicar, por isso ele detalhou qual é a Laha final. Ele não mencionou que ela é como Rabi Yudah, porque com relação ao Yovel, a Laha é como Tanakama, que iguala ao Rosh Hashanah e o Yovel. Pergunta para mim, qual é a fonte dessa machloket entre Rabi Yudah e Chachamim com relação ao Rosh Hashanah e com relação ao Yovel? Mas, Savar, Rabi Yudah sustenta Be Rosh Hashanah, com relação ao Rosh Hashanah, Kama de Kaif Inish da Atei Tfeimal. Fala Rabi Yudah que nem sempre tocar no Rosh Hashanah um shofar torcido. Por quê? Porque com relação ao Rosh Hashanah, que é um dia de julgamento, é um dia de reflexão e tshuva, arrependimento. Quanto mais a pessoa se submete a Hashem, quanto mais a pessoa se dobra, se torce, se submetendo a Hashem, é melhor. Portanto, fala Rabi Yudah, representando isso, temos o shofar torcido para representar essa submissão a Hashem. O Be Yom HaKippurim, por relação a Yom Kippur, Rabi Yudah sustenta que tem que tocar o shofar reto. Por quê? Com relação ao Yom Kippur de Yovel, ao contrário, quanto mais a pessoa está de cabeça erguida, como se fala, melhor é. Porque Yovel, Yom Kippur de Yovel é o dia da libertação dos escravos, da devolução das terras, é um dia de libertação. Então, quanto mais a pessoa está com a cabeça erguida, reto, então melhor é. Por isso se toca o shofar reto no Yovel. Isso é o período de Rabi Yudah. O Marcelo, está na cama, fala o contrário. Be Rosh Hashanah, no Rosh Hashanah, kama de pashit inish da teit feimad. No Rosh Hashanah, quanto mais a pessoa endireita os seus caminhos, suas virtudes, suas midot, melhor é. Por isso, fala na cama, se toca no Rosh Hashanah um shofar reto. O betaniot, e nos jejuns, kama de kaif inish da teit feimad. Nos jejuns, que está na cama, diz que tem que tocar um shofar torcido. Quanto mais a pessoa se submete, faz tshuva e arrependimento, é melhor para a pessoa. Ou seja, no Tanit, a principal função do jejum é trazer a pessoa a tshuva, a submissão a Hashem. Portanto, ele sabe tocar um shofar torcido, fala Tanakama. Com relação ao Rosh Hashanah, é verdade que a pessoa tem que se submeter a Hashem e se arrepender, porque a principal função do Rosh Hashanah é o que a pessoa faz na prática, que a pessoa se endireita os seus caminhos. Por isso, fala Tanakama, é necessário tocar um shofar reto. E Rabi Levi fixa a Laha que no Rosh Hashanah se toca um shofar torcido como Rabi Yudah e no Yovel também. E essa é a Laha como Rabi Levi explicou. Começamos da Rav Zayin em cima. O Piv Metzupeza. Nossa Mishnah fala que no Rosh Hashanah, no Bet HaMikdash, tinha o shofar com a boca de ouro. Pergunta para a Vayatar, a Beta fala diferente. Se pausa Av, se a pessoa cobriu o shofar com ouro, Bemakoma Nahat Piv Pasur. Se a pessoa cobriu o shofar com ouro na boca do shofar, o shofar é inválido, porque o som, o timbre do shofar é mesclado com ouro. É um timbre artificial, não um timbre natural do shofar. Por isso o shofar é inválido. Se a pessoa cobrir o shofar, a parte de fora dele, não na boca do shofar, kasher, o shofar é válido, um sinagoga na frente só se não mudou o timbre, o som do shofar. Então, como posso dizer que no Betamigdash tinha o shofar com a boca de ouro, se isso é inválido? Amarabai disse a Abai, que tranami matnit, diz que a Mishnah fala também com relação à boca do shofar, shelogimakoma nahat pe tnam. Então, a Mishnah fala, não é onde a pessoa colocava a boca, é perto, rente a esse lugar, tinha uma cobertura de ouro, um enfeite de ouro. Para onde a pessoa colocava a boca, não tinha a cobertura de ouro. Isso fala a nossa Mishnah. Continuamos. Vimos já que no Bet HaMikdash tocava o shofar e duas trompetas de prata, uma de cada lado. Como podemos falar que a pessoa sai da obrigação escutando o shofar misturado com o barulho, o som das trompetas? Como podemos falar que a pessoa que escuta duas vozes é considerado que a pessoa escutou cada voz individualmente? Ou seja, a pessoa que escuta duas vozes falar Gemara escuta uma terceira voz. A mistura das duas vozes juntas forma uma terceira voz. A pessoa tem que escutar a voz do shofar puramente. A pessoa que escuta a voz do shofar e a voz das trompetas juntas escutou uma terceira voz. Uma orquestração do shofar com as trompetas. Mas essa não é a mitzvah. É necessário escutar puramente a voz do shofar. Isso pergunta a minha Beatária, como fala a Braita. Zachor v'shamor bedibur echad nemru. Nas primeiras lochot abrit, nas primeiras tábuas da lei, Hashem escreve, Hashem fala também, Zachor tem uma Shabbat de Kachu. Lembre do dia do Shabbat para santificar o dia do Shabbat. Nas segundas tábuas da lei, Hashem fala, Hashem escreve, Shamor et Yom HaShabbat Nekatcho. Cuide do Shabbat para santificá-lo. Por que Hashem mudou essa palavra Zachor para a palavra Shamor? Fala a Braita, Hashem não mudou. Zachor e Shamor bedibur echad nemru. Hashem falou as duas palavras, nas duas ocasiões, nas primeiras tábuas da lei, nas segundas tábuas da lei, falou Zachor e Shamor ao mesmo tempo. Por isso, nas primeiras tábuas é do Zachor, na segunda é do Shamor. Hashem falou as duas palavras ao mesmo tempo. Mas a Shena Peihor, uma boca humana não conseguia falar duas palavras ao mesmo tempo. Vena Ozen Echor de Shmo. Então é uma pessoa que escuta duas palavras ao mesmo tempo. A pessoa não escuta nitidamente, não escuta nenhuma palavra nem outra. Escuta as duas misturado. Então aqui você vê claramente que Trekali no Mishtami. Uma situação de milagre, a Shena fala duas palavras ao mesmo tempo e o povo de Israel escutou nitidamente. Zachor e Shamor ao mesmo tempo. Porém, uma situação comum, Trekali no Mishtami. Se a pessoa escuta duas vozes, a pessoa não escutou nenhuma nem outra, escutou as duas junto, conformando uma terceira voz. Como a pessoa pode sair da obrigação escutando o Shofar e as Katotsot junto? Esse é o motivo que se prolongava mais o toque do Shofar depois que pararam os toques das trompetas. Para a pessoa sair da obrigação com esse pedaço do toque do Shofar no final, que a pessoa só escutou o Shofar puramente. Pergunta, lembra de que chamar soft kiyah, birot kiyah, trilat kiyah, yatsa? Você quer falar que se a pessoa escutou só o final de um toque, sem o começo do toque, ele sai da obrigação? O Mimeira, conforme esse raciocínio, trilat kiyah, bilosof kiyah, yatsa? É a pessoa que escutou somente o princípio do toque, sem o final do toque, também sai da obrigação. A pessoa pode escutar meio toque, é considerado como se fosse um toque inteiro. Não pode ser, tashma, a breta fala diferente. Takabarishoná, o machar bashniá. O que acontece? Na primeira tkiá de Rosh Hashanah, a pessoa tocou normal, adoração ideal. A pessoa tocou a truá e depois tocou a segunda tkiá. Porém, Mashar Bashniá Keshtayim, a pessoa prolongou a segunda tkiá, adoração de duas tkiot. Vamos ver na frente quais são essas durações. Porém, a pessoa fez a duração de duas tkiot e uma tkiá contínua. Será que a pessoa sai da obrigação da segunda tkiá e também da terceira tkiá? Não. A pessoa só sai da obrigação da segunda tkiá. Depois, a pessoa tem que fazer a próxima tkiá, depois truá tkiá. Não sai da obrigação de duas tkiot, só porque a pessoa dobrou a duração de uma tkiá. Então pergunta, mas por quê? Uma vez que falamos que a pessoa pode escutar meia tkiá, é como se fosse uma tkiá inteira. Então a pessoa que tocou uma tkiá com a duração dupla, a primeira metade vale como uma tkiá, a segunda metade como uma segunda tkiá. Por que não? Qual é a diferença? Fala aqui em cima a diferença. Psuke tkiá também é da de lopaskina. Não dividimos uma tkiá. A pessoa fez uma tkiá contínua com a duração dupla. É verdade, mas a pessoa não fez duas tkiá. Tem que ter interrupção entre as tkiá para ser válido como dois toques. Porém, com relação à pessoa que escutou só meia tkiá, a pessoa sai de obrigação de uma tkiá só. Por isso, quando se tocava lá o shofar com essa ratzotirot, a pessoa não sai da obrigação. Quando se prolonga mais o shofar além das ratzotirot, a pessoa sai da obrigação com esse pedaço da tkiá, porque um pedaço de uma tkiá é como se fosse um toque inteiro. Isso fala aqui a Gemara. Pergunta a Gemara mais ainda. Tashma, fala uma prova contra. A toquea le tochabur. A pessoa colocou seu shofar dentro de um buraco subterrâneo. Ou le tochadut. Ou dentro de um buraco não subterrâneo. Tinha lá um buraco sobre um monte, sobre a terra, e a pessoa colocou o shofar lá e tocou. Ou le tochapitá. Ou a pessoa colocou seu shofar dentro de um barril e tocou. Inco o shofar chama. Se a pessoa escutou puramente o toque do shofar sem o eco, e a tzá, a pessoa sai da obrigação? Vem colavará chamar, por isso a pessoa também escutou o eco, loiatzá não sai da obrigação. O som do shofar tem que ser um som puro do shofar, não com o eco. Pergunta a mãe, por que a pessoa não sai da obrigação mesmo que ele escutou também o eco? Leipok, betrilat kia, mikama edilearbev kala, a pessoa podia sair da obrigação de escutar o shofar com o princípio do toque do shofar. Antes do toque do shofar, o som natural do shofar se misturar com o eco vem depois. Então, esse primeiro pedaço da tkiá, que é um toque puro, parece ser válido para a pessoa sair da obrigação. Então, se vê claramente aqui que a pessoa não sai da obrigação com um meio toque, tem só o toque inteiro. Então, volta a pergunta, como pode ser que a pessoa saia da obrigação escutando o shofar com as ratzotrot ou betamigdash? E lá, fica agora melhor. Tartikale mechad gavre lomishtam. Se a pessoa escuta duas palavras que foram ditas pela mesma pessoa ao mesmo tempo, a pessoa não escutou nem a primeira palavra, nem a segunda palavra. Escutou uma mistura das duas palavras. Mitre gavri mishtami. Por isso, duas pessoas falam para a pessoa cada uma palavra. Mishtami, a pessoa se escuta uma palavra e escuta a outra palavra individualmente. A pessoa escutou as duas ao mesmo tempo. Então, ele não se concentrou tão bem, não entendeu bem o que estava acontecendo, mas ele escutou as duas palavras. Então, podemos escutar também a voz do shofar e a voz da Hatzotzrot, das trompetas, ao mesmo tempo. Não é considerado que a pessoa escutou uma terceira voz. A pessoa escutou uma mistura das duas vozes. Na prática, ele escutou as duas vozes independentes. Isso fala que a Gemara mudando esse conceito um pouco. Portanto, explica a Gemara. Com relação às Zahori Shamor, que a Shem falou ao mesmo tempo, isso foi um milagre. A pessoa que escuta duas palavras que foram ditas pela mesma pessoa, ao mesmo tempo não escutou nenhuma palavra, nem escutou outra palavra. Milagrosamente o povo de Israel escutou Zahor e Shamor. Por isso, a pessoa escuta duas palavras, dois sons de duas fontes, de duas pessoas, dois instrumentos, a pessoa sim escutou os dois sons, a pessoa sai da obrigação, no caso do shofar. Pedindo para me entregar, me instalar, como podemos falar que se duas pessoas falam duas palavras para a pessoa, é considerado que ele escutou as duas palavras perfeitamente, individualmente, não escutou uma mistura das duas vozes. A Tânia Breta fala diferente. Batura, com relação à criatura, a leitura da Torá na sinagoga no Shabbat. Errado Korev, errado Netargim. O costume era que uma pessoa lia o Passuk, outra pessoa traduzia o Passuk. Falava o aramaico, que era o idioma da época que as pessoas entendiam mais. E não é uma interrupção, não é um efseco. Uma pessoa fala o Passuk, outra pessoa traduz, isso é considerado a criatura da época. Não, eu sei, não é uma interrupção entre os psukim. O bilvá, com a condição que é, você tem uma situação que sim é uma interrupção. Shelo'i errat korei deshnai metargenim. Que não seja que uma pessoa vai ler os psukim e duas pessoas vão falar o aramaico. Porque aí, essas duas pessoas falam o aramaico ao mesmo tempo, você queria que uma terceira voz, a mistura dos dois. Parte do público escutou mais uma pessoa, parte escutou mais outra pessoa. Porque tem uma interrupção aqui, tem uma outra voz no meio da criatura que foi dito, mas as pessoas não escutaram. Isso atrapalha a criatura. Isso atrapalha a criatura, é proibido, é uma interrupção. Aqui se vê claramente que se duas pessoas falam duas palavras, então não se escuta cada um nitidamente o suficiente para ser considerado que cada um escutou independente do outro. Porque se fosse o caso, não seria uma interrupção. Seria permitido ler a criatura assim, uma pessoa lê o psukim e duas pessoas traduzem. Então, como pode ser que com relação ao shofar e as ratzotrot, as trompetas, é considerado que a pessoa escutou o shofar independente das ratzotrot? Escutou um conjunto dos dois, não sai da obrigação, não tem aqui o som natural do shofar. Fala, halo da mea ela le seifa. O caso do shofar parece com uma outra situação, não vou criar tatura. Por quê? Be alelo be megila, com relação à leitura do ale, nas festas, no Rosh Chodesh, o be megila, com relação à megila testerim purim, afirma sarakurim. Uma pessoa que vai escutar a Megilá na sinagoga. Por exemplo, tem uma sinagoga muito grande que 10 pessoas leem a Megilá juntos. Ou 10 pessoas leem o Aler juntos. Quem escuta a Megilá, quem escuta o Aler, sai da obrigação de falar o Aler, de falar a Megilá. Então, aqui você vê claramente que 10 pessoas falam a Megilá, a pessoa escutou uma leitura nítida, não uma mistura de várias leituras, porque senão seria uma, não seria uma leitura completa. Alma seria daqui, queima de Raviv, yai da te. Aqui você tem uma diferença entre o Aler e a Megilá e a Criata Torá. Com relação ao Targum, a tradução da Criata Torá, duas pessoas falando o Targum é Trekal Lomistami, duas vozes que não são escutadas, nenhuma nem outra. Porque com relação ao Aler e a Megilá, é diferente. Por que queima de Raviv, yai da te? Uma vez que o Aler e a Megilá são mitzvot que acontecem raramente, ocasionalmente. Então, Raviv, as pessoas valorizam, prestam muita atenção, querem cumprir a Alahá de escutar o Aler, falar o Aler e falar e também escutar a Megilá. E aí, até as pessoas se concentram mais. Se as pessoas se concentram mais, mesmo que escutaram 10 pessoas lendo a Megilá, é considerado que cada um escutou uma leitura completa. Prestou atenção em uma voz e sai da obrigação. Porque com relação à Criata Torá, uma vez que é constante, todo Shabbat tem a Criata Torá, não é tão Ravi, não é tão querido para as pessoas assim. Já virou uma coisa constante, uma rotina, as pessoas prestam menos atenção. Quanto menos atenção as pessoas prestam, então mais embolado ficam as vozes. Então seria um exceco, uma interrupção, se duas pessoas lessem o Targum. Mesmo que todos entenderiam o Targum, pode ser uma mistura das duas pessoas falando o Targum ao mesmo tempo, seria uma interrupção. Em relação ao Shofar também é algo ocasional, uma vez por ano. Então a pessoa que vai escutar o Shofar com as Hatzotrot, com as trompetas, vai prestar atenção no Shofar. E quanto mais atenção ele vai ter, mais nítido vai ficar para ele o toque do Shofar. É considerado que ele escutou o Shofar independente das Hatzotrot, das trompetas. Uma vez que é algo importante para a pessoa, algo raro, a pessoa escuta bem o Shofar, o Shamai, ele escutou o Shofar independente das Hatzotrot. Pergunta para ela, então se esse é o caso, Lama Marir, por que necessário prolongar mais o toque do Shofar além das trompetas? A pessoa já sai da obrigação, escutando o Shofar junto com as trompetas. Famará, Leidash, Mitzvah, Tayom, Bashofar. É para as pessoas saberem que a principal mitzvah aqui, durante o Shofar, é o Shofar. As trompetas são acompanhantes do Shofar. A principal aqui é o Shofar, e as pessoas têm que ter a intenção de sair da obrigação, também sair de escutar o Shofar, não as trompetas. Isso fala aqui a Gemara. Continuamos, o Betariat, com relação aos jejuns, Bechel Scharim Kfufim, o Pir Metzupe Kesef, com relação ao shofar dos jejuns, era um shofar torcido, com a boca coberta com prata. Pergunta, Maishna Atam Dezav, Maishna Atam Dekesef, por que com relação à boca do shofar de Rosh Hashanah era coberto com ouro, e com relação dos jejuns é coberto com prata? E Baitema, temos uma resposta de duas. Kol Kinufia Dekesef, sempre quando se reúne o público, se usa a prata, trompetas de prata. Como falou o Pasuk, Hashem fala para Moshe Rabbeinu fazer duas trompetas de prata para chamar o público, para reunir o povo, para falar com o povo. Então, uma vez que o shofar do jejum é para reunir o povo, para vir para a sinagoga rezar e fazer tshuva, para vir as chuvas, para passar angústia, então se toca o shofar com a boca de prata. Com a sombra de Shana, o shofar não é para reunir o povo, é para cumprir a mitzvah da Torá de escutar o shofar. Então se coloca uma diferença aqui, essa boca de ouro. Fala na Vei Baitim, uma outra resposta, também válida. A Torá raça ama monarca de Israel. Que a Torá teve respeito e dó do dinheiro do povo de Israel. Não quis que o povo de Israel gastasse dinheiro para cobrir a boca do shofar dos jejuns com ouro. Portanto, falou que é suficiente com prata. Porque com relação ao Rosh Hashanah, é melhor assim fazer com ouro, perunamunata, naminavi de Kesef. Por que não você faz também a boca do shofar de Rosh Hashanah com prata, para respeitar o dinheiro do povo de Israel? Afiluach ikvot yom tov adif. Mesmo assim, o mesmo que se trata da mitzvah do Yom Tov, é algo muito importante, então os caminhos sim perceberam que é mais importante sim comprar esse ouro e cobrir essa boca do shofar com ouro e respeito ao Yom Tov. Fala, mano, Rav Papa Bar Shmuel Savar, Lemeivad Uvda Kematniti. Rav Papa, filho de Shmuel, pensou em fixar na sua comunidade, como a nossa Mishnah fala, que vão tocar em Yoshua no Shofar com as duas trompetas. Amar Leirava, disse Leirava para Rav Papa Bar Shmuel, Lo amru ela bamigdash. Quando é que falaram que temos que tocar as trompetas também no Bet HaMikdash? Vamos ver a fonte disso na continuação. Porém, fora do Bet HaMikdash, só se toca o shofar. Tarenamech, vamos falar a breve também. Mamed Varim Amorim. Quando isso se aplica, que se toca as trompetas com o shofar, bamigdash, no Bet HaMikdash, aval bagvuli, porém, fora do Bet HaMikdash, e makom sheish chatzotzrot, e shofar. Na situação que se toca as trompetas, que é nos jejuns, não se toca o shofar. Makom sheish shofar, e chatzotzrot. Na ocasião que se toca o shofar, e Rosh Hashanah, não se toca as trompetas. Vamos usar a fonte disso na continuação. Vechen enhig, Rabbi Chalavta b'tzipori. Porém, Rabbi Chalavta, ele falou para o tzipori para tocar o shofar com as trompetas em Rosh Hashanah. E Rabbi Hanania ben Tiradon b'Sichni. E Rabbi Hanania ben Tiradon falou que tem que tocar o shofar com as trompetas em Rosh Hashanah em Sichni. Um lugar, o Kshebat Davar, esse é o Chachamim. Quando os Chachamim escutaram isso, Amru falou os Chachamim, lo yinu agim ken ela b'share mizrach o b'ar abayet bilvad. Então se costumava assim, tocar o shofar com as trompetas no Bet HaMikdash, no Shara Mizrach, no portão leste, no Pshat Nicanor, no portão de Nicanor. E no Har HaBayit também, na montanha do Bet HaMikdash, tinha uma sinagoga lá que se tocava o shofar, por outro motivo. Então, se cobria também, se fazia o shofar, o toque do shofar com as trompetas. Amarava disse, Rava Veitema Rabi Shua Benevi, tem que falar Rabi Shua Benevi, disse. Maikra, qual a fonte disso do pastor tem que tocar o shofar com as trompetas e não jachanar no Bet HaMikdash? Dirti como fala o pastor. בחצוצרות וכל שופר הריו לפני המלך השם. יצרו תוקע אז טרומפטס, אי אבוז דו שופר, יצרו תוקע נפרנצ'י נוסוכי השם. לפני המלך השם הוא דבאי לחצוצרות. פסוק פעלה, כונבוסיסה נפרנצ'י די השם, נו בית המקדש, כי הפרנסת ג'בין הסתלה פרינסיפלמנצ'י, היו פסוק תוקע אז טרומפטס, אי הוא שופר. וכל שופר, אבל באבו לא פריפר דו בית המקדש, פסוק נסה לפני השם, נפרנצ'י די פרנסת ג'בין, אפר דו בית המקדש, só se toca o shofar ou as trompetas nos jejuns. Continuamos. Shavei Yovel Rosh Hashanah, Letkiá Velebrachot. Nossa Mishnah fala que a alahá do Yovel, o Yom Kippur do Yovel, é igual a alahá do Rosh Hashanah, com relação ao toque do shofar e com relação às brachot da Amidá. Amar Shmuel Bar Yitzchak, fala Shmuel Bar Yitzchak, Keman Matzlinan Ha'idna. Como qual opinião vai o nosso texto do Rosh Hashanah, do nosso Amidá? Zé Ayom, Trilat Maserra, Zikaron Leyom Rishon. Hoje é o dia da criação, é uma lembrança do primeiro dia da criação. Zé Ayom, Trilat Maserra, significa que hoje foi o princípio do seu ato de criar o mundo. Assim nós falamos para Hashem. Zikaron Leyom Rishon. Hoje é a lembrança do primeiro dia da criação. Que, mano, como qual opinião vai isso? Que Hashem criou o mundo em Rosh Hashanah, que era a beleza, e sabe como era a beleza, de Amar que falou a beleza, Betishrei Nivraolam. Que o mundo foi criado em Tishrei. Ou seja, Adam Arishon foi criado nas escolas de Tishrei, com a família Abeliezer, e o mundo foi criado no dia 25 de Elul, 5 dias antes. No sexto dia da criação, Adam Arishon foi criado e se concretizou a criação do mundo. Então, falamos, Zeyon Tchilat Maaserra Zikaron Leom Rishon, hoje é o dia, primeiro dia da criação. Isso vai com a beleza que fala que Adam Arishon foi criado em Rosh Hashanah. Porém, com a família de Yeshua, vimos essa discussão na página 10 do nosso tratado, da Fiut, o mundo foi criado em Nissan, Adam HaRishon não foi criado em Rosh Hashanah, com a família de Yeshua, Adam HaRishon foi criado em Rosh Chodesh Nissan, e o mundo foi criado 25 de Adar. Então, com a família de Yeshua, não falaríamos Zé Yom Tchilat Maaserra Zikaron Leom Rishon, que hoje foi o dia da criação, porque o mundo não foi criado em Tishrei. Então fala aqui, sabe o que? Falamos hoje em dia o texto da nossa reza, como era a beleza. Metiv Rav Eina. Rav Eina, ele perguntou. Shavei Yovel e Rosh Hashanah, Letkiah Velebrachot. Nossa Mishnah fala que o Rosh Hashanah e o Yom Kippur de Yovel têm as mesmas alahot com relação ao toque do shofar e com relação aos brachot da Amidá. Pergunta. Vehaika Zeayom Tchilat Maaserra Zikaron Leom Rishon. Tem esse passo que falamos que hoje é o dia da criação do mundo. De Rosh Hashanah aí, tá? Falamos assim, Rosh Hashanah. O Beoveleta não no Yom Kippur de Yovel. Se sim, Hashem criou o mundo em Rosh Hashanah. Não no Yom Kippur. Mesmo que não vamos falar como Rabi Yeshua, que Hashem criou o mundo em Nissan. Então fala que deve ser que a nossa Mishnah é como Rabi Yeshua. Que não falaremos é o Tchilat Maaserra em Rosh Hashanah. Que hoje foi o dia da criação do mundo. Porque Hashem não criou o mundo em Rosh Hashanah. Hashem criou o mundo em Rosh Chodesh Nissan. Então pergunta melhor, se a nossa Mishnah não vai como Rabi Eliezer, por que fixamos que o nosso Nusach, o nosso texto da Amidá, vai como Rabi Eliezer? Essa pergunta aqui, Agmará, responde Agmará. Que está nisso que a Mishnah fala que o texto da Amidá Rosh Hashanah igual Yom Kippur de Yovel, Ashara, é com relação ao resto da Amidah. Ou seja, a estrutura da Amidah é a mesma. Também no Yom Kippur de Yovel se fala Malchuyot, Zichronot, Shofarot, assim como em Rosh Hashanah. Porém, o texto pode mudar. Como esse passou que muda no Yom Kippur de Yovel, não se fala Zayom Tchilat Maaseh, hoje foi o dia da criação. Isso fala aqui a primeira versão desse ensinamento. Rav Shisha ben David matneachi. Rav Shisha, filho de David, ele ensina esse mesmo ensinamento dessa forma. Amar Shmuel bar Yitzchak. Fora Shmuel bar Yitzchak. Halutnan, isso que a Mishnah fala, Shave a Yovel Rosh Hashanah litkiya velebrachot. Que a alahá do Yovel é a mesma alahá do que Rosh Hashanah, com relação ao toque do shofar e com relação aos brachot da Amidah. Que mano, como qual opinião vai essa Mishnah? De lo que era Beliezer, não deve ser como era Beliezer, por quê? Diga Rabi Eliezer, que se nossa Mishnah fosse como Rabi Eliezer, quem mandou amar, não é isso que Rabi Eliezer disse, Betishrei Livraulam, que é sempre o mundo em Tishrei. Aí, cara, isso é uma diferença entre Rosh Hashanah e o Yom Kippur de Yovezeh, Yom Tchilat Maaseh, Zikaron, Yom Rishon, esse passou que hoje foi a criação do mundo. Se fala no Rosh Hashanah, e não se fala no Yovezeh, deve ser que a nossa Mishnah não vai como Rabi Eliezer, deve ser que vai como Rabi Yeshua. Libera Rosh Hashanah Ita, que se fala isso em Rosh Hashanah, o Yovezeh Leita, não se fala isso no Yom Kippur de Yovezeh. Fala aqui que está em Ashara. Isso que a nossa Mishnah fala que é igual a Amidah de Rosh Hashanah com a Amidah de Yom Kippur de Yovel, com relação à estrutura principal da Amidah. O resto, ou seja, as brachot são idênticas, porém o texto pode mudar um pouco. Isso fala aqui agora. Entre parênteses, vimos no Daf Yud, que se lembra na página 10, que a conclusão da Gemara que os Hamim sustenta com Rabi Yeshua, que Hashem criou o mundo sim em Nissan. 25 dias, 10 primeiro dia da criação. E Rosh Chodesh Nissan, Adam Rishon foi criado. E mesmo assim, hoje em dia falamos o texto Zeh Yom Tchilat Maaseh HaZikaron Yom Rishon. Que hoje foi o dia da criação, falamos em Rosh Hashanah. Isso não é como Rabi Yeshua, aparentemente. Achei que o mundo é em Nissan, não em Tishrei. Explicam os comentaristas que os Hamim sim quiseram colocar incluir esse pasuk na nossa Amidah. Porque Hashem planejou a criação do mundo em Rosh Hashanah. Ou seja, Hashem criou antes do Maaseh Bereshit, antes da primeiro dia da criação, Hashem já tinha criado matéria. Hashem criou também o tempo antes. Então já existia um mês de Tishrei antes do mês de Nissan que o mundo foi criado. Portanto, nesse mês de Tishrei, nos Chodesh Tishrei, Rosh Hashanah, Hashem planejou criar o mundo. Porém, por certo motivo, Hashem só criou o mundo em Rosh Chodesh Nissan. Isso fala aqui os comentaristas. Continuamos a Gemara Matnit, fala a nossa Mishnah. Shofar Shenizdak. Se o Shofar rachou, falam os comentaristas que ele rachou no comprimento dele. Ou seja, se ele rachou no comprimento das duas metades, e a pessoa quer colar isso. Vedavkó, a pessoa colou, passou, o shofar é inválido. Vamos ver, e já vimos também esse conceito no Daf anterior, que é necessário tocar um shofar só. Nem dois shofarot, nem um shofar montado. É necessário tocar um shofar original e inteiro. Portanto, se a pessoa colou essas duas metades, tinham se separado completamente, está usando um shofar montado e é inválido. Dibek Shivre Shofarot Passu. A pessoa colou cacos de shofar. Fala os comentaristas, são os cacos aqui, não no comprimento do shofar, e sim na largura. Pegou vários pedaços de um shofar, de vários shofarot, e colou, formando um shofar. Passou também, vale o mesmo que se a pessoa colou no comprimento ou na largura, é um shofar montado e não um shofar original. Portanto, é inválido. Viramos a página. Nikev Ustamo. Se esse shofar tem um buraco, e a pessoa tampou esse buraco com outro pedaço de um shofar, e me aquebetat que há, se esse novo pedaço mudou o som do shofar original, passou, aí o shofar é inválido, porque o som agora virou um som artificial. Não é o som natural do shofar, é inválido. Veim lá, se esse novo pedaço, esse remendo do shofar, não mudou o som, caixa do shofar é válido. Um outro caso que já vimos, a toquia letou rabor, a pessoa colocou o shofar dentro de um buraco, olha, tocou raduto, um buraco sobre a terra, sobre um monte, por exemplo, tem um buraco, lá a pessoa colocou o shofar e tocou. Olha, tocou pitam, uma pessoa colocou o shofar dentro de um barril, e encolou o shofar chamar yatsa. Se a pessoa só escutou o som do shofar, sem nenhum eco. Isso é da obrigação, mesmo nem todos os buracos fazem eco, portanto, a pessoa sai da obrigação com se a pessoa só escutou a voz do shofar. Vem com a lavará, chama a prensa, se a pessoa escutou a voz do shofar misturado com o eco, Loyacer não sai da obrigação. Se a pessoa tocou o shofar dentro de um buraco, por exemplo, e só depois que ele acabou de tocar o shofar na duração necessária, ele escutou o eco, aí ele sai da obrigação, porque ele escutou o toque do shofar puro. Depois ele escutou o eco. Se a pessoa escutou o eco misturado com o toque do shofar, e não sendo obrigação, porque o som é um som artificial, não o som próprio puro do shofar, é o som misturado com o eco. Veja, uma outra alaha. Misha ia ouvir a chorei betakneset, se a pessoa estava passando atrás da sinagoga na Jashaná. Oxe ia betou samuclo betakneset, a pessoa morava perto da sinagoga. Bechama com o shofar. A pessoa escutou o toque do shofar. Ou com Megilá, ou em Purim, a pessoa escutou a leitura da Megilá. Não estava na sinagoga. Im que vem de bo yatsa. Se a pessoa ele teve a intenção de sair da obrigação do toque do shofar, de escutar o shofar ou de ouvir a Megilá, ele sai da obrigação. O Hazan, ele toca o shofar ou ele lê a Megilá, para tirar da obrigação todas as pessoas que escutam o toque do shofar e a Megilá. Porque a pessoa também tem que ter intenção de sair da obrigação. Mitzvot Tzrichot Kavanah, para que mitzvot da nossa Mishnah, e se a pessoa teve intenção, sai da obrigação, senão não. Vem lá, porém se a pessoa não teve intenção, lo yatsa, não sai da obrigação. Alfa pichizei chamar, vizei chamar, mesmo que as duas pessoas escutaram, uma pessoa, ele escutou e teve a intenção e sai da obrigação, a pessoa que não teve a intenção também escutou, não sai da obrigação, justamente por isso, que vem de bom, vizei lo que vem de bom, essa pessoa teve a intenção, essa pessoa não teve a intenção. Vamos ver na frente qual é essa intenção necessária. Será que realmente a pessoa tem que ter intenção a cada missão que ele faz? Sair da obrigação ou não? Vamos ver no próximo DAF. Fala que Natan Rabban disse, Abraham está explicando a nossa Mishnah. Aroh uktsaru. Kasher, a pessoa tinha um shofar comprido e a pessoa cortou o final do shofar. Ele estreitou um pouco o shofar. Saiu da obrigação, é um shofar válido. Não é um shofar novo. Não é um shofar artificial também. É o mesmo shofar que a pessoa diminui um pouco o comprimento, sai da obrigação. Gildo veemido al gildo. A pessoa descascou o shofar. E só deixou a parte interna do shofar, a parte mais fina, kasher, sai da obrigação. Mesmo que vamos ver a continuação, que é necessário tocar o shofar, assim como o shofar estava sobre a cabeça do animal. Não é possível deformar o shofar e tocar o shofar depois. Aqui a pessoa não está deformando o shofar, está estreitando um pouco, encurtando o shofar. A pessoa está descascando o shofar. O que ele fez é irrelevante e ele sai da obrigação. É um shofar ainda original. Se a pessoa cobriu o shofar com ouro, se a pessoa cobriu a boca do shofar, passou, a pessoa não sai da obrigação. Já vimos que o ouro ele timbra o som, ele muda um pouco o som para o som do ouro. Não, som puro do shofar, é um som artificial, não sai da obrigação. Shelo b'makom anachat pe, se a pessoa cobriu com ouro, não na boca do shofar, kasher, o shofar é válido. Porém, vamos ver na frente que não pode mudar o som do shofar. Se pausar bifnim, porém, se a pessoa revestiu o shofar por dentro com ouro, mesmo um pedaço só do shofar com ouro, passu, é inválido. Porque aí esse ouro vai sim mudar o som do original do shofar. Mibachut, se a pessoa cobriu por fora o shofar com ouro, e Mishnah colou, se o som do shofar mudou, por exemplo, se o ouro abafou um pouco o som do shofar, Mikemotcheiado, que era antes, passou, aí o shofar é inválido, porque tem um som artificial. Veim lá, porém, se esse ouro não modificou o timbre do shofar, kasher, o shofar é válido. Nikemustamu, se esse shofar tinha um buraco, e a pessoa cobriu o buraco com outro pedaço do shofar. E Mekemetatkiá, se isso mudou o som do shofar passou, é inválido, que é um som artificial. Vem lá, porém, se não muda o som, kasher, o shofar é válido. Vamos ver essa sugiá mais na frente. Natan shofar, betor shofar. A pessoa tinha um shofar grande e colocou um shofar pequeno dentro do shofar grande. Será que isso é da obrigação? Imkoprimi shamar, se a pessoa só escutou o toque do shofar interno, shofar menor. Yatsa, ele sai da obrigação. Ou seja, fala os comentaristas. O shofar interno era mais comprido do que o shofar externo e a pessoa tocou o shofar interno. A pessoa saiu da obrigação, ele só escutou o shofar interno. Não escutou nenhuma mistura entre o shofar interno e o shofar externo. Então ele precisa sair da obrigação. Porém, fala agora, vem com o chitzon shama, porém se a pessoa escutou o toque do shofar externo, loyatsa, não sai da obrigação. Se aqui a pessoa tocou o shofar interno, e o shofar interno era mais curto do que o shofar externo. Quando sai esse som do shofar interno e se mistura com o shofar externo, então é um som artificial, só não sai da obrigação. O som do shofar tem que ser um som puro e natural. там рабанди сабрайта. Гирдо, а песот е сказка у шофа. Бени бифни, тут е песот сказка от дентро пра фора. Бени бахут, от фора пра дентро, кашер, е ум шофар валидо, не е ум шофар деформадо, е ум шофар валидо, а са каска е ирелеванти, contando que sobre uma camada é válido. Гирдо, вей ми доа гирдо. Aqui a pessoa fez mais ainda. Aqui a pessoa deixou o mínimo da parede do shofar e descascou o resto. Kasher também é válido, não é um shofar deformado. E nem é shofar betor shofar. Esse mesmo caso, a pessoa colocou o shofar dentro de outro shofar, e em colpnimi shamar, se a pessoa só escutou o shofar interno, que o shofar interno era mais comprido do que o shofar externo, e a tzai sai da obrigação. Vem em colchitzon shamar, por isso a pessoa escutou também a voz do shofar interno, também a voz do shofar externo, não é a tzai não sai da obrigação, escutou aqui um som artificial, a mistura dos dois, não sai da obrigação. A pessoa inverteu o shofar e tocou, não sai da obrigação. O que significa isso? A fala de papa, tema de afre be kekituna. Ela fala, não só se a pessoa, ele pegou o shofar e ele dobrou o shofar ao avesso. Ou seja, a pessoa colocou o shofar em água quente, amoleceu o shofar e dobrou o shofar ao avesso, ele não sai da obrigação, isso sim é um shofar deformado. Não é um shofar como ele nasce na cabeça do animal. Não só isso, ela achei rimeta katsar ve ketzirta rachav. Também numa situação que a pessoa colocou o shofar em água quente, alargou a boca fina do shofar e estreitou a boca aberta do shofar. A saída do som do shofar, a pessoa mudou aqui o formato do shofar, ele também não sai da obrigação e tem um shofar que é deformado. Um shofar que não é como o shofar nasce na cabeça do animal. Isso falando na fonte disso. Mas itama, por quê? Que de Rav Matna, como Rav Matna explicou, de amar Rav Matna, disse Rav Matna. De Havartá, shofar trua. O pessoal fala, você tem que passar o shofar do toque. O que significa passar o shofar do toque? Fala, Rav Matna, dele Havaratô, bainha, né? Seria tocar o shofar como ele passa, ou seja, como ele está na cabeça do animal. Não é permitido deformar o shofar e tocar o shofar em Rosh Hashanah. Não é válido. Porque tem coisas, mesmo que a pessoa mudou um pouco a aparência do shofar, a pessoa não está deformando nada e o shofar é válido. Dibek shivre shofarot passou. Se a pessoa pegou cacos de shofarot e colou eles, o shofar é inválido, é um shofar montado, é um shofar artificial, não é um shofar natural. Tanto era para dizer a Braita. Rosif alav kolshu. A pessoa, ele incumpridou o shofar, colocou mais um pedaço no shofar e colou. Ben beminu, mesmo que a pessoa pegou a mesma espécie, a pessoa tinha um shofar de carneiro. A pessoa pegou um outro pedaço de shofar de carneiro e remendou, alargou o shofar. Ben Shilubimino, a pessoa alongou o shofar com outra espécie. Passou no shofar aí, válido, é um shofar montado. A outra fala tem que tocar um shofar íntegro, um shofar natural, não um shofar montado, como já vimos. Porém, falamos em outro caso. Nikev Ustamó, esse shofar tinha um buraco e a pessoa tampou esse buraco. Ben Beminó, bem cheirou de menino, falta na cama. Então, essa pessoa ele pegou esse pedaço novo que vai tampar esse buraco com o shofar da mesma espécie ou de outra espécie e passou no shofar em vale. É considerado um shofar montado. Se falta na cama, alahá não é como está na cama. Rabinatan, ele fala Rabinatan, alahá é como Rabinatan, bem menino, caché. Se a pessoa ele pegou esse remendo, esse outro novo pedaço da mesma espécie desse shofar, é válido. Não é considerado um shofar montado, é considerado um shofar que foi consertado com da mesma espécie, é considerado um shofar só. Essa peça é secundária ao shofar. Chegou bem menino, por isso a pessoa pegou um pedaço de uma outra espécie, tinha um shofar de carneiro. Ele pegou um shofar de um boi, a pessoa não sai da obrigação, passou, porque aí é considerado um shofar montado. Como se fossem dois shofarot que foram colocados junto e aí invado. Isso fala bem natal. Tarakama diz que não, independente se é a mesma espécie ou não, é inválido, é um shofar montado. Tarakama diz que não, se for a mesma espécie, então o dominante aqui é o shofar, e esses são remendas secundárias ao shofar, é considerado um shofar consertado, é um shofar válido. Fala Agmara, Amara Biuhan, disse a Biuhan explicando o que Rabi Natan disse. Vehu shenishtayer ubo. Quando é que se aplica que a pessoa pega um shofar, um pedaço de um shofar da mesma espécie e tampa esse buraco, o shofar é válido? É só se sobrou a maioria do shofar original, ou seja, esse buraco não tirou a maioria do corpo do shofar original e a pessoa colocou lá um outro pedaço da mesma espécie que cobriu agora a maioria do shofar original. Isso sim seria um shofar montado. sobrou a minoria do shofar original, agora é um novo shofar que foi montado, aí é inválido. Isso fala Rabi Yohanan. Essa primeira versão, uma outra versão na frente. Porém, Mirklas, deduz aqui isso que Rabi Yohanan disse, deixelou beminou, porque se a pessoa pega uma outra espécie de shofar e quer tampar esse buraco, mesmo que a pessoa está cobrindo só a minoria desse corpo do shofar, é inválido, é considerado um shofar montado. Porque no mesmo caso que Rabi Yohanan validou quando tem o shofar da mesma espécie, ele invalidou um shofar de uma outra espécie. Fala Rabi Yohanan, ele só validou quando sobrou a maioria do shofar original. Então significa que ele invalidou quando a pessoa está pegando um shofar de uma outra espécie, mesmo que tenha a maioria do shofar original, a pessoa pegou um pedacinho de um outro shofar e colocou para tampar um buraco, é um shofar inválido, é um shofar montado. Essa é a primeira versão da opinião de Rabi Yohanan. E aparentemente essa é a halakha. E kademad nelasev, tem aqueles que falam que o Rabi Yohanan veio explicar a continuação do que Rabi Natan disse. Que o quê? Xerob minou passu. Se a pessoa pega um shofar que tem um buraco, ele pega um pedaço de um outro shofar, de outra espécie, é um shofar inválido. Se a pessoa está montando um shofar. Amar Rabi Yohanan, Rabi Yohanan, veio um shenifrat rubu. Isso é só se esse buraco cobre a maioria do shofar. Aí, se a pessoa pega uma outra espécie e cobre esse buraco, aí é um shofar montado e não é válido. Michal, se deduz aqui, conforme essa versão, determinou que se a pessoa pegasse a mesma espécie para tampar esse buraco, mesmo que o buraco cobre a maioria do shofar, é um shofar válido, porque na prática a pessoa pegou a mesma espécie, conforme essa versão, a pessoa pega um shofar que sobrou só a minoria do corpo do shofar, e pega um pedaço e remenda, tampa esse buraco, conforme essa versão é válido, porém a halakha não é como essa versão, é como a primeira versão. Quando é que a pessoa pode pegar um shofar da mesma espécie, pegar esse pedaço e tampar esse buraco desse shofar, é só se a maioria do corpo do shofar original ainda está junto. Esse buraco só é a minoria do shofar. E se a pessoa pega uma outra espécie, de qualquer forma, é inválido. Isso fala que agora, continuando, se pausa, a pessoa cobriu parte do shofar com ouro. Mibifim, se a pessoa cobriu o interior do shofar com ouro, mesmo uma parte do interior passou, é inválido porque mudou o som do shofar. Mibachut, da parte de fora, imestana kolomi kemotchaya, passou. Se mudou o som do shofar, ficou um som mais grave, mais abafado, por exemplo, por causa do ouro, é um shofar inválido. Veio lá, se não mudou o som, a pessoa pode sim cobrir o shofar com ouro, o kasher é válido. Nistak leorko, se o shofar rachou no seu comprimento, em duas metades, passou, é um shofar inválido, se a pessoa vai montar isso, é considerado um novo shofar que foi montado, porque os dois pedaços se separaram completamente. Lerovo, porém se a largura do shofar foi cortada, foi quebrada, então depende. Imnishtair boshut ki a kasher, se sobrou entre a boca do shofar e o final do shofar, onde quebrou, tem lá o comprimento mínimo para validar o shofar, então é válido, kasher veim lav. Porém, se sobrou menos do que isso, passou a um shofar inválido. Mesmo que ele vende um shofar válido, agora está quebrado, não tem o comprimento mínimo para um shofar inválido. Kamashiut, que há, e qual é esse comprimento mínimo para um shofar? Pireish, Rabban Shimon Ben Gamliel explicou, que deixe o zeno beado, veira ele cano lecal. É necessário que a pessoa segure o shofar e com a sua mão, e vai sobrar do shofar o suficiente para as pessoas perceberem o shofar de um lado e do outro lado. E esse comprimento são 10 centímetros. É suficiente para a pessoa segurar o shofar com a mão e vai sobrar um pouco para as pessoas perceberem que está segurando um shofar dos dois lados. Continuamos. Aí a korodak. Se o shofar tinha uma voz muito aguda, ou avá, ou uma voz muito grave, ou tsarut, ou uma voz rouca, não era um som suave, kasher mesmo assim é válido. Shekolakolot ksherim b'shofar. Todos os sons são válidos no shofar. Mesmo que é um pouco diferente do perfeito, do suave, não faz diferença, contanto que o shofar seja válido, o som também é válido. Shelchu leil avu ad Shmuel. Os chamim mandaram avisar o pai de Shmuel uma certa halakha. Kdacho vetaka boyatza. Se a pessoa furou o shofar e tocou nesse buraco, saiu da obrigação. Pergunta na pshita, essa é óbvia essa halakha. Todos os shofar são furados. O shofar não tem um furo por natureza. Se fura a ponta do shofar, do chifre do animal, para assoprar por lá. Então o que mandaram avisar o pai de Shmuel? Amar Rav Shlissera, Rav Shek da Ho Bezach Ruto. Já vimos no começo do capítulo que se concentra em dois tipos de chifres de animais. Tem um tipo de chifre que é um chifre maciço, que é inválido para o shofar. O chifre válido, um chifre como, por exemplo, o chifre do carneiro, que tem a parte fêmea e a parte macho. Tem a parte fêmea, que é a parte de fora, e dentro dessa parte fêmea tem um osso, que é o chifre do animal, que preenche todo o interior desse shofar fêmea. A pessoa corta esse chifre, tira essa parte macho, descola ela da parte fêmea, e a parte fêmea é a parte válida para o shofar. Aqui o caso é que a pessoa não separou a parte macho da parte fêmea. A pessoa perfurou a parte macho desse chifre junto com a parte fêmea e tocou o shofar. Será que é válido ou não? Fala os chamim para a avó de Shmuel que ele saiu da obrigação. Mal ou então, poderíamos pensar diferente. Ou seja, na verdade, o shofar válido é só a parte fêmea. Aqui a pessoa pegou essa parte macho, fez um furo, perfurou essa parte macho e tocou as duas partes junto. A questão é, será que será que essa parte macho obstrui entre a boca da pessoa e o shofar? Essa parte macho não faz parte do shofar válido. A parte fêmea é a parte válida que está em volta da parte macho. Será que esse minbeminô, ou seja, esse shofar macho, que é a mesma espécie que o shofar fêmea, será que é uma obstrução entre a boca da pessoa e o shofar? Ou será que, uma vez que é da mesma espécie, é considerado, é considerado parte do shofar fêmea? É considerado sim válido ou não? Isso fala os Rahim que sim válido. Podemos pensar que minbeminô chotzet, que é a mesma espécie, é uma obstrução para a mesma espécie. Essa parte macho, que é da mesma espécie que a parte fêmea, porém a parte inválida do shofar, assim, uma obstrução que separa entre a pessoa e o som do shofar, a boca da pessoa e o shofar válido, e não sairíamos da obrigação com isso. Kamashma, isso falam sábios que sim saem da obrigação, que mimemino e nohotzitz, a mesma espécie com a mesma espécie, não é obstrução. Essa parte macho é secundária à parte fêmea, é como se ela não existisse lá, a pessoa sai da obrigação. Isso fala aqui, Agmará. Paramos aqui por hoje. No próximo dá um zelo muito interessante com relação ao shofar que a pessoa pegou de um animal, de um corbá. Ou de um animal que foi servido para a idolatria do aleno. Será que a pessoa sai da obrigação com esses shofarot ou não? Não vale a pena perder. O próximo dá. Amém.